destaques da semana.
Olá, eu sou Ângelo Ribeiro e está começando o Destaques da Semana, o podcast com as notícias que foram manchete no portal do Ministério Público de Santa Catarina.
E eu sou a Rafaela Guimarães. Aqui nós apresentamos um resumo de algumas notícias que divulgamos de 22 a 26 de agosto. Para saber mais sobre cada uma e conhecer tudo o que foi publicado no nosso portal, acesse mpsc.mp.br.
O programa inicia com as atualizações sobre a Operação Et Pater Filium. Na sétima fase da operação, foram cumpridos novos mandados de prisão preventiva, de busca e de apreensão. 60 veículos e máquinas pesadas foram apreendidos em Canoinhas.
As 5 prisões preventivas foram deferidas pela Justiça, após uma nova denúncia da Terceira Promotoria de Justiça de Canoinhas e do GEAC, Grupo Especial Anticorrupção do Ministério Público de Santa Catarina, contra 11 pessoas, entre agentes públicos e particulares. As denúncias apontam para a suposta prática dos crimes de peculato e lavagem ou ocultação de valores.
A lei de distribuição do ICMS educacional foi sancionada integralmente pelo governador do estado. O Ministério Público de Santa Catarina participou da articulação da nova lei, que mudou a forma de distribuição da cota de 25% do ICMS que cabe aos municípios. Agora os recursos serão divididos levando em conta índices de qualidade educacional. O ICMS educacional não resulta em aumento de impostos.
No norte do estado, entidades de Papanduva e Monte Castelo firmaram um acordo para a escuta protegida de crianças, vítimas ou testemunhas de violência. A 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Papanduva celebrou com os órgãos da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente, além dos órgãos do Sistema de Justiça, um protocolo para a realização de escuta protegida nos municípios. As ações deverão englobar a escuta especializada e o depoimento especial.
O objetivo é que este protocolo seja implantado nos termos da Lei nº 13.431, de 2017. A lei criou a escuta protegida, que garante maior segurança a crianças e adolescentes, para que possam ser ouvidos e testemunhar em local acolhedor e por profissionais capacitados, evitando a revitimização e a contaminação da prova. A promotora de justiça, Fernanda Priorelli Soares Toni, dá mais detalhes.
Trata-se de um guia mínimo, um manual básico, para que todos os profissionais da Rede de Proteção das Crianças e dos Adolescentes prestem-lhes um atendimento adequado e humanizado quando da situação de vivência de qualquer tipo de violência. A escuta especializada tem por foco apenas a proteção e cuidados da criança e do adolescente, enquanto o depoimento especial tem por foco a coleta da prova.
Agora vamos dar um giro pelo estado e acompanhar o trabalho do Ministério Público em Santa Catarina.
Em Blumenau, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação e Gerência Regional de Educação do Governo do Estado estreita os laços entre o Ministério Público e a comunidade escolar. A promotora de Justiça, Débora Pereira Nicolazzi, que responde pela área da Infância e Juventude na 17ª Promotoria de Justiça da comarca, esteve em 2 turmas do 9º ano da Escola Básica Municipal Felipe Schmidt, para falar sobre direitos e deveres do cidadão. Ouça o relato da promotora.
O meu objetivo dessa conversa com os alunos do 9º ano da Escola Felipe Schmidt foi explicar o conceito de ato infracional e dizer que alguns atos de indisciplina que ocorrem dentro das escolas podem configurar atos infracionais com complicações legais e que eles estão sujeitos às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que pode gerar consequências negativas na vida adulta.
Em Balneário Camboriú, 5 centros de estética firmaram acordos com o Ministério Público e deixarão de realizar um procedimento irregular. Os estabelecimentos estavam utilizando aparelhos a laser para remoção de tatuagem e despigmentação, sem o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Agora as empresas estão proibidas de manter em estoque, adquirir, negociar ou ofertar qualquer equipamento, medicamento e outros materiais para procedimento estético sem registro. Além disso, deverão pagar uma multa indenizatória de um salário mínimo para cada empresa pelos danos causados à coletividade, que será revertida ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, FRBL. Caso queiram continuar oferecendo os serviços, as empresas devem comprovar para a 6ª Promotoria de Justiça da comarca a regularidade dos equipamentos. Se descumprirem acordo, os centros de estética ficam sujeitos à multa de R$ 50 mil, também revertida ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, o FRBL.
E para encerrar, o Tribunal do Júri de Blumenau condenou o réu a 10 anos de reclusão por homicídio qualificado. Os jurados acolheram a tese do Ministério Público de que o réu matou de modo a impedir a defesa da vítima, que foi atacada de surpresa, atingida por disparos de uma arma de fogo. O promotor de justiça, Guilherme Schmidt, que atuou perante o júri, fala mais sobre o caso.
O Ministério Público então sustentou, né, a condenação do acusado Wagner Felipe da Silva pelo homicídio qualificado, pela impossibilidade de defesa. Sustentou que desde o início do processo, apesar de o réu ter um diagnóstico de esquizofrenia, os laudos periciais apontavam que ele, apesar dessa doença, ele tinha plena consciência da capacidade ilícita do fato e poderia agir de acordo com esse entendimento.
Chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição com os destaques de 22 a 26 de agosto do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou a Rafaela Guimarães.
E eu sou o Ângelo Ribeiro. Acompanhe o Ministério Público e nossas redes sociais. E fique ligado nas nossas notícias. Acesse o portal e leia mais informações sobre a atuação do Ministério Público. mpsc.mp.br. Bom fim de semana e até breve.